It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Bom dia, ouvintes da Jovem Pan em todo o Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2017. Nesse momento, 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista. O Jornal da Manhã está no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do país que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse jp.com.br. A crise da segurança pública no Espírito Santo. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
O Espírito Santo continua sem polícia nas ruas e a população pede socorro.
Reunião para tentar acabar com o protesto de familiares de PMs terminou sem acordo e o patrulhamento nas ruas ainda não será retomado.
Ônibus não vão circular nesta quarta-feira na Grande Vitória.
Mesmo com o exército nas ruas, a onda de violência no estado já deixou mais de 70 mortos desde o último sábado.
Secretário de Segurança Pública descarta o aumento para servidores capitalistas.
André Garcia ressaltou que não há folga no caixa do Espírito Santo para atender às reivindicações dos policiais.
Eduardo Cunha nega a participação no esquema de propinas da Petrobras.
Em depoimento a Sérgio Moro, ex-presidente da Câmara, também afirmou que tem um aneurisma semelhante ao da ex-primeira-dama Marisa Letícia.
Michel Temer afirma que novo ministro da Justiça será uma escolha pessoal.
O cargo, que era ocupado por Alexandre de Moraes, indicado ao STF, está sendo disputado por PMDB e PSDB.
Ministro Gilmar Mendes critica decisões de Sérgio Moro na Lava Jato.
O magistrado do Supremo Tribunal Federal questionou as alongadas prisões de políticos investigados na operação.
Senado pode votar hoje a reforma do ensino médio.
A proposta elaborada pelo Ministério da Educação já foi aprovada com alterações pela Câmara dos Deputados.
Aike Batista presta hoje novo depoimento à Polícia Federal.
Outros 5 envolvidos no esquema de corrupção de Sérgio Cabral também serão ouvidos pelos investigadores.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pedirá o fim do sigilo em parte das delações da Lava Jato.
Parlamentares querem que os depoimentos de executivos da Odebrecht sejam tornados públicos para evitar vazamentos seletivos.
Construtora da Odebrecht já encolheu pela metade com a Operação Lava Jato.
A empresa era um dos braços que mais dava lucro lucro para o grupo e agora já demitiu mais de 50% dos funcionários.
O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro afirma que dívida do Estado é insustentável.
O TCE citou os empréstimos para a Olimpíada de 2016 como uma das causas da grave crise que afeta o Estado.
Morre o filósofo e crítico literário Tsvetan Todorov aos 77 anos.
Ele era considerado um dos principais intelectuais europeus da atualidade.
Esquema de corrupção da Odebrecht complica presidentes da Colômbia e do Peru.
Segundo investigações, Juan Manuel Santos e Alejandro Toledo teriam recebido propina em campanhas eleitorais.
Em votação simbólica, parlamento da Escócia se posiciona contra o Brexit.
Quase 75% dos legisladores votaram contra a saída do Reino Unido da União Europeia.
Governo dos Estados Unidos acusa a imprensa do país de esconder ataques terroristas.
O presidente Donald Trump considerou que os atentados em Paris e Bruxelas não receberam a devida atenção dos veículos de comunicação.
Copa do Brasil começa hoje com 17 jogos válidos pela primeira fase da competição.
O Corinthians visita a Caldense no sul de Minas Gerais às 9h45 da noite.
Os brasileiros precisam apenas de um empate fora de casa para avançar na Copa Libertadores da América.
Esta noite o Botafogo enfrenta o Colo-Colo do Chile. Já o Atlético Paranaense visita o Milionários na Colômbia. 6h04.
Repita.
6h04.
Jovem Pan e o tempo.
Quarta-feira, a chuva vai migrando cada vez mais para o centro-norte do país. Chove numa extensa faixa que vai da região norte até o sul da Bahia. Destaque para os estados do Espírito Santo, sul baiano, também centro e norte de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e algumas áreas do Pará. Na faixa leste do Nordeste, de Natal a Aracaju, o tempo fica firme e ensolarado. Isso também acontece em quase todo o Rio Grande do Sul, onde uma massa de ar mais seco garante maior amplitude térmica e depois do friozinho da manhã, as temperaturas se elevam à tarde. Áreas de instabilidade voltam a provocar chuvas em forma de pancadas no Mato Grosso do Sul, passando pelo Paraná, Santa Catarina e Norte Gaúcho. No estado de São Paulo, a chuva vai ficando mais isolada e enfraquece em relação aos dias anteriores. Na capital paulista, a temperatura máxima na casa dos 30 graus e ventos que sopram de forma constante do quadrante sul. No final do dia, a umidade do mar traz nebulosidade e alguma chuva fraca. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse Tempo Agora. agora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
O Aparecido de Moraes tem duas cachorrinhas vira-lata de pequeno porte que são mãe e filha. As duas têm o hábito de cavar vasos e plantas e mastigam tudo o que vem pela frente. Elas aceitam bem a ração e, mesmo assim, ele tem que manter a dupla confinada, pois se deixar, as duas fazem a maior bagunça. Tem algum meio de amenizar esse comportamento?
Aparecido, é muito comum os cachorros quererem fazer várias coisas que eles não podem fazer nas nossas casas, porque quase tudo é proibido. Eles não podem correr porque derruba o vaso, não podem cavar a planta, não podem latir porque incomoda um vizinho, não podem cavar o sofá porque rasga e assim por diante. Então, o que eu gosto de falar é que a gente quer ter animais de estimação, a gente deve adaptar a casa também para eles. Então, muitas vezes é um vaso que você pode adaptar ou tirar de lá. O que, que eu diria adaptar? Às vezes a gente põe uma tela em cima, como se fosse uma tela de galinheiro, por exemplo, já evita que elas cavem lá. Dependendo do vaso da planta, vamos tirar de lá, põe em outro lugar, doa a sua planta para alguém. Paciência, porque você tem que adaptar a sua casa também para elas. Se elas estão fazendo essa bagunça, significa que elas têm muita energia e muita vontade de fazer coisa. O que é mais triste ainda, ter que deixá-las presas. Então, o que eu sugiro que você faça é: muda a sua casa, adapte a casa para que elas possam fazer a bagunça delas sem te incomodar tanto. E procure dar mais atividades, mais coisas para elas fazerem, como sair para passear, brinquedos que possam ir soltando petiscos. Só toma cuidado nesse caso, como você tem duas, elas podem brigar dependendo do tipo de alimento que você deixar para elas. Então, se esse for o caso, aí evitar deixar ossinho de couro ou brinquedos com comida dentro. Mas se elas tiverem convívio completamente pacífico vai ajudar, sim, a você ter uma vivência aí mais harmônica com elas.
Ouça o programa Pet na Pan, todos os domingos, às 7h30 da manhã. Dúvidas sobre comportamento animal? Escreva para alexandrerossi@jovempan.com.br.
6 e 7.
Repita.
6 e 7.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Mais um pichador é detido pela Guarda Civil dizendo que queria se expressar. Repórter Anderson Costa.
Guarda Civil Metropolitana prende jovem após pichação de muro na Avenida 23 de Maio, na região central de São Paulo. A abordagem ocorreu na manhã desta terça-feira, quando o rapaz foi flagrado pela Central de Monitoramento da Prefeitura em uma das alças de acesso do túnel. Ele concluiu a pichação e caminhou em direção à sede da Administração Municipal, onde foi detido pela GCM. A guerra contra os pichadores tem sido uma das principais bandeiras da gestão do tucano João Dória à frente da prefeitura. O guarda civil Antônio Marcos Borges explica que o jovem não apresentou resistência e alegou que queria se expressar.
Fomos acionados via central de monitoramento, já visto um indivíduo acabar de efetuar uma pichação pela alça de acesso dia 23 de maio. O monitoramento acompanhou. Nos acionou informando os passos do mesmo, quando foi detido aqui em frente ao gabinete. Mandou tranquilo, não reagiu. Simplesmente alegou que queria falar com o prefeito, que queria se expressar, né? Na verdade, segundo ele, queria se expressar. Só que não tem autorização.
Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Proteção à Cidadania, que é a responsável pelo registro de crimes ambientais. O jovem, que não teve a identidade revelada, não tinha antecedentes criminais.
Olha, a Câmara Municipal deve votar ainda nessa semana um projeto que cria multa para os pichadores. O prefeito João Dória quer autuar em R$5.000 os infratores, valor que dobra no caso de reincidência. Para quem pichar monumentos públicos, a punição pode chegar a R$50.000, além dos custos da restauração. A primeira votação do projeto deve ser feita na quinta ou na sexta-feira. Só um registro do trânsito, a Anhangamelo, logo de manhã, parada nos dois sentidos.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6h10.
Repita.
6h10.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, a crise na segurança pública do Espírito Santo é mais grave do que parece?
Vamos ver, o que está em curso no Espírito Santo é muito mais grave do que parece, sim. E o Estado brasileiro tem de ter a consciência dessa gravidade para fazer a coisa certa. Olá, ouvintes e amigos da Jovem Pan. Em princípio, a reação foi rápida. A tal Associação de Soldados e Bombeiros decretou a greve na sexta, o caos já se instaurou no sábado e no domingo o Exército foi chamado junto com a Força Nacional de Segurança, que chegou já na segunda-feira. Mas esse é apenas o fragmento mais urgente da narrativa. A questão é mais grave. Os danos a que estamos assistindo no Espírito Santo não dão conta do perigo. Não custa lembrar, não é apenas a federação que está quebrada. A maioria dos estados também se encontra na lona em razão da mesma crise fabricada meticulosamente pelo PT. Isso tira dos governadores margem de manobra para realocar recursos, mesmo em situações emergenciais. É o fim da picada que esteja acontecendo uma coisa miserável justamente no Espírito Santo. Um estado que vem dando encaminhamento satisfatório à explosiva questão dos presídios e cujo governador, o bom Paulo Artung, se deixou pautar pela responsabilidade fiscal. Vejam que coisa, nem tive tempo de tentar saber quanto ganha um policial militar do Espírito Santo, mas deve ser pouco. Até outro dia, só o Distrito Federal pagava um bom salário aos seus policiais. Explica-se, quem arca com a conta é o governo federal. Caso se tomasse aquele valor como parâmetro, os estados quebrariam. Notem, a Força Nacional de Segurança e o Exército já se encontram nas ruas. Mesmo assim, as ocorrências criminosas se multiplicam. Afinal, não se tem o mesmo efetivo, com a mesma capilaridade, com o conhecimento da região. Sim, os militares têm de estar lá, mas sempre há o risco de alguém dizer: "Ih, nem o Exército resolve", o que confere aos bandidos um poder suplementar. Aliás, é bom chamar a atenção para um dado da realidade. Boa parte dos saques, por exemplo, não é praticada por bandidos profissionais. Nada disso. Pessoas comuns, com emprego e carteira assinada, dada a ausência de autoridade, resolvem invadir a loja e tomar o que as faz felizes. E pronto. Não duvido que seja gente que, indagada a respeito, dirá que lugar de bandido é a cadeia. Há um tanto de crise social aí? Ah, mas pouco. pobre não está a um passo de ser criminoso. Isso é preconceito. O que conta é outra coisa. As várias culturas do planeta, quase sem exceção, não garantiram ao Estado o monopólio do uso da força por acaso. Você não precisa ser um robesiano empedernido para saber que no estado da natureza o homem é o lobo do homem. O que de aparentemente mais cruel os outros animais fazem por necessidade, instinto e determinação genética, nós, os humanos, fazemos por ardil. O que isso quer dizer? O primeiro passo é restaurar a ordem. E isso tem de ser feito com a punição imediata dos grevistas, na forma da lei. Os policiais militares que lideram essa greve têm de ser presos imediatamente. Estão submetidos à mesma disciplina das Forças Armadas. E se isso implicar o risco de aumento da crise, com a possibilidade de ela se espraiar, bem, dizer o quê? Que as Forças Armadas, aplaudidas pela população, cumpram seu papel constitucional previsto no artigo 142 da Carta. Há sinais de inquietude na Polícia Militar do Rio. Aqui e ali, outras ameaças surgem. Bem, não há negociação com quem foi armado pelo Estado e contra ele se volta. E contra a população também, unindo-se objetivamente ao crime organizado. Militares não podem criar sindicatos. Infelizmente, abusa-se de figuras legais para organizar associações que funcionam como sindicatos. O primeiro passo é reinstaurar a ordem com a prisão imediata de militares grevistas, para que fique claro ao país qual será o procedimento. O segundo é considerar a possibilidade de uma intervenção mais ampla e duradoura. E há uma terceira questão. O governo federal tem de tomar a iniciativa de formar uma comissão, a mais ampla e representativa possível, para estudar uma fonte de financiamento para a segurança pública. A resposta pode ser no médio prazo, mas constatar essa fragilidade essencial é para anteontem. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Seis horas, 14 minutos.
Repita.
6:14.
Procuradores e juízes federais defendem mais critérios para a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Diversas associações que representaram as categorias manifestaram, por meio de nota, apoio à nomeação de Alexandre de Moraes para o STF.
Elas afirmam que Temer seguiu a Constituição ao indicar um cidadão brasileiro com mais de 35 anos que tem reputação ilibada e notório saber jurídico.
No entanto, o presidente da Associação dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante, cita a Vitor Laregina mudanças possíveis no processo.
Várias propostas existem no Congresso Nacional, algumas delas têm apoio da categoria dos procuradores da República, do Ministério Público Federal. Se fala, por exemplo, em mandatos longos, como existem em vários países da Europa, 10, 12 anos, de indicações que poderiam ser feitas pelas academias e pelas categorias profissionais, então ser avaliada pelo Senado. Tudo isso pode ser positivo.
José Romarinho Cavalcante, que aprova o nome de Moraes, acredita que a livre indicação tem sempre um caráter técnico e outro político.
Por outro lado, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, defende uma escolha com base na meritocracia.
Nós continuaremos a nossa campanha para que o Supremo Tribunal Federal tenha um magistrado de carreira nos seus quadros.
O nome de Alexandre de Moraes está sendo bem recebido também entre os atuais integrantes do Supremo Tribunal Federal.
O ministro Marco Aurélio Melo diz que o ministro da Justiça irá para o STF para somar e lista virtudes do novo colega.
Em primeiro lugar, um concurso para o Ministério Público super aplicado como professor, né, e como integrante também do Ministério Público, exerceu cargos importantes, conhece como ninguém a problemática da segurança pública, né?
Os ministros também minimizaram o peso político de Alexandre de Moraes, que foi, nos últimos 2 anos, secretário do governo de São Paulo e ministro de Temer.
Gilmar Mendes defendeu que o Supremo é, de certa forma, um tribunal político.
Uma pessoa qualificada, experiente, dedicada, eu acho que vai ter uma boa atuação aqui. O Supremo é um tribunal político, no sentido de que ele mede os seus poderes e os poderes dos outros poderes. Portanto, nesse sentido, a crítica é anódina.
O presidente nacional do PSDB explica que Alexandre de Moraes acaba de deixar o partido.
Aécio Neves aponta que a militância política anterior pode ser benéfica à democracia, mas não é adequada agora ao papel de um ministro do STF.
O ministro licenciado Alexandre de Moraes é um ex-tucano. Ele cumpre com o que determina a Constituição, desfiliando-se do PSDB, porque é incompatível que um ministro da Suprema Corte possa continuar filiado a qualquer partido político.
Os atuais ministros do STF também lembram que outros integrantes da corte já tiveram atividades políticas.
Eles afirmam que o julgamento do Mensalão foi a maior prova de autonomia que a cadeira do Supremo já gerou.
6:18.
Repita.
6:18.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Fraudadores do bilhete único são presos na capital. Repórter Felipe Palma.
Quadrilha de estelionatários é presa por fraude do bilhete único em São Paulo. 6 integrantes do grupo especializado foram detidos após uma operação conjunta entre policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Crimes Econômicos e Financeiros do DEIC junto com a CPTM. Os estelionatários agiam nas imediações da estação de Perus e foram surpreendidos ontem com 42 cartões do bilhete, que utilizavam em diversos tipos de golpes. O bando, formado pelo comerciante Silas de Souza, de 31 anos, o barman Danilo Pereira, de 23, o estudante Nicolau Gomes, de 18, o ajudante de pedreiro Renan Carneiro Souza, de 27, o ajudante geral Crispiniano Souza, de 26, e o técnico em refrigeração Lucas Soares, de 25, vai responder por estelionato e associação criminosa. Neste tipo de crime, o valor da recarga do bilhete, em vez de entrar nos cofres da SP Trans, vai parar nas contas dos criminosos. Segundo o delegado Newton Fujita, responsável pelas investigações, este é um delito que lesa o erário público por meio de várias modalidades. Os criminosos sempre encontram novas formas de envolver os usuários nestas práticas, completou o delegado.
Bom, ainda falando sobre o bilhete único, a Prefeitura de São Paulo decidiu privatizar a administração do bilhete único. A intenção é economizar 456 milhões de reais gastos por ano com a gestão financeira dos recursos, atualmente sob responsabilidade da SP Trans. A vencedora da concorrência pública poderá faturar, dando a função de cartão de crédito ao bilhete único. É um processo ainda em estudo na Prefeitura.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6:20.
Repita.
6:20.
Os presidentes do Brasil e da Argentina discutem o fim das barreiras comerciais entre os dois países. De Brasília, Luciana Verdolim.
A questão das barreiras comerciais que ainda existem entre os países do Mercosul foi um dos temas do encontro ontem do presidente Michel Temer e o presidente da Argentina, Maurício Macri. Temer defendeu a necessidade de uma maior integração. Segundo ele, nesse momento é preciso aproveitar o bom relacionamento entre os dois países.
Eu ressalto os avanços dos nossos entendimentos sobre cooperação regulatória para tornar mais fluidos os fluxos de comércio e de investimentos. Temos que reduzir, e é o que foi debatido, temos que reduzir ao mínimo as barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias. E coincidimos também em promover a eliminação de obstáculos ao comércio que persistem no espaço do Mercosul.
O presidente da Argentina, Maurício Macri, ressaltou que é preciso que Brasil e Argentina sejam verdadeiramente parceiros. E no momento em que o México enfrenta problemas com os Estados Unidos, ele ressaltou a importância do Mercosul olhar também para essa possibilidade de comércio crescente.
Hace que México gire a mirar hacia el sur con mayor decisión. Ayer justamente le comenté, hablé con el presidente Peña Nieto para ver cómo estaban las cosas y ahí le manifestamos que estamos abiertos a profundizar el diálogo.
Macri, no entanto, deixou bem claro que o Mercosul precisa olhar para outros mercados, mas também precisa continuar trabalhando para garantir o acordo de livre comércio com a União Europeia. De Brasília, Luciana Verdolim.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
O ditador enforcador Bashar Assad gosta do que está vendo. Ele considera promissor Donald Trump na Casa Branca e está otimista sobre a cooperação entre Estados Unidos e Rússia no combate ao terror do Estado Islâmico. Trump sugeriu cortar a ajuda de Washington a outros grupos rebeldes sírios que combatem Assad, mas um motivo de satisfação ao ditador enforcador, cuja prioridade nunca foi combater o Estado Islâmico. Com a ajuda dos bombardeios aéreos russos, Assad teve uma positiva virada de ano. Seu regime recuperou o território de rebeldes e ele aproveitou para deslanchar detenções em massa para esmagar a dissidência, ou quem ele considera dissidência, em regiões que estavam fora do seu controle por anos durante a Guerra Civil. Um dos alvos preferenciais de Assad é a organização humanitária Capacetes Brancos. Desde que o regime retomou a cidade de Alepo, foram presos médicos e enfermeiros que cuidavam de vítimas dos ataques das forças governamentais e bombardeios russos. Nada de novo na Frente Oriental. Trata-se de um padrão genético de abuso da população síria que era empreendido pelo papai Hafez e agora pelo filho Bashar. Na terça-feira foi divulgado o relatório da Organização Anistia Internacional com dados macabros sobre o que ela definiu como política de extermínio na prisão militar de Said Dania, onde ocorreram enforcamentos de até 13 mil prisioneiros desde o início da insurreição contra o regime em março de 2011. Pelo menos uma vez por semana ou duas, prisioneiros foram executados no meio da noite em grupos 50, de acordo com o relatório da Anistia Internacional, baseado em depoimentos de ex-detentos, guardas, juízes e advogados. Segundo o relatório, a imensa maioria dos enforcados eram civis contrários ao regime. O número de 13 mil enforcamentos é o pior cenário. A estimativa mais otimista é a de 5 mil. A conta vai até dezembro de 2015 e a suposição é a de que o espetáculo macabro continua. A Anistia Internacional acredita que o programa de extermínio seja autorizado pelo alto escalão do regime. O relatório serve de munição para os críticos do governo Trump, alarmados com sua desenvoltura para atuar sem escrúpulos com os russos e o regime Assad no combate ao Estado Islâmico. Nós já conhecemos a doutrina Trump. Putin é um assassino. Assad é um assassino. Mas quem não é? A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
Seis horas, 25 minutos.
Repita.
6:25.
Renan Calheiros critica a decisão judicial que suspendeu a sanção da Lei Geral de Telecomunicações e determinou nova tramitação do projeto no Senado.
O ministro Luiz Roberto Barroso acolheu recurso contra a aprovação da lei em caráter terminativo por comissão do Senado, na época presidido por Renan.
Com isso, o texto seguiu diretamente para a sanção presidencial sem passar pelo plenário.
O senador diz que o STF tem competência para declarar uma lei inconstitucional, mas não nesse caso.
Ministério Público da Colômbia afirma que a Odebrecht financiou reeleição do presidente Juan Manuel Santos em 2014.
A empreiteira repassou $1 milhão ao ex-senador Otto Bulla, que encaminhou o dinheiro para a campanha do atual chefe do Executivo.
Ministério Público ainda afirma que 10% do total foram pagos como comissão a outras pessoas que já teriam sido identificadas.
O ex-congressista Otto Bulla, que está preso desde 14 de janeiro, é acusado de favorecer a Odebrecht em um contrato para uma obra pública.
Rússia anuncia que quer receber os Jogos Olímpicos de 2028.
Alexander Zhukov, presidente do Comitê Olímpico do país, afirmou que Sochi, Kazan e São Petersburgo planejam se candidatar.
A Rússia é suspeita de encobrir esquema de doping durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, sediados em Sochi.
Por causa dos escândalos mundiais de 2017 de bobsled e skeleton, que seriam realizados na mesma cidade, foram transferidos para a Alemanha.
75 pessoas foram assassinadas de forma violenta na Grande Vitória desde o último sábado, início da greve dos PMs.
Ao menos 200 veículos foram furtados ou roubados, enquanto os prejuízos ao comércio com saques está na casa de milhões de reais.
1.200 homens das Forças Armadas e Força Nacional de Segurança fazem o policiamento em Vitória e cidades vizinhas.
Os grevistas reclamam o aumento salarial, dizendo que o piso inicial da carreira é de R$ 2.642, abaixo da média nacional de R$ 3.980.
Rodrigo Janot deve pedir o fim do sigilo de parte das delações da Odebrecht.
A informação foi confirmada a senadores nesta terça-feira por Eduardo Pelela, chefe de gabinete do Procurador-Geral da República.
O argumento de parlamentares é que o fim do sigilo facilitaria as investigações, mas nos bastidores a avaliação é que a divulgação diluiria os efeitos negativos.
Eduardo Pelela afirmou que a PGR deve dar publicidade apenas às delações que não prejudicarem a apuração.
Ministério da Saúde cria grupo de trabalho para rever locais de atuação de profissionais do Mais Médicos.
O ministro Ricardo Barros afirmou que a ideia é corrigir injustiças que permitem uma distribuição desigual entre as cidades.
Segundo ele, mais de 1.500 municípios não participam do programa, enquanto outros têm mais de 100 profissionais à disposição.
Entre as alternativas está a de impor um teto ao número de médicos ou permitir que prefeituras arquem com salários daqueles que excedam um limite determinado.
Presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara defende idade mínima de 65 anos para aposentadoria.
O deputado Carlos Marum, do PMDB, ressaltou, no entanto, que o texto pode ser aprimorado durante as discussões na Casa.
Aliado do ex-deputado Eduardo Cunha, o parlamentar calcula que a tramitação da proposta deve ser concluída até o final deste semestre.
O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, afirmou que a intenção do governo é manter-se o mais fiel possível ao projeto original.
Odebrecht Engenharia e Construção perde metade do tamanho durante as investigações da Lava Jato.
A empresa demitiu mais de 50% dos funcionários e prevê uma queda de 57% na receita de 2016 em comparação com 2014.
Com dificuldades para obter novos negócios devido à Lava Jato e menos dinheiro entrando, a empresa gastou 9 bilhões de reais do caixa para pagar despesas.
Além das próprias limitações, a Odebrecht Engenharia e Construção repassou R$ 1 bilhão para ajudar no resgate de outras companhias do grupo.
Senado aprova medida provisória que acaba com o mandato de diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação.
A proposta, editada por Michel Temer, teve 47 votos a favor e 13 contra e segue para a sanção presidencial.
A medida provisória prevê que o comando da EBC possa ser trocado a qualquer momento pelo presidente da República.
O texto foi enviado ao Congresso após Temer destituir do cargo Ricardo Melo, que havia sido nomeado dias antes por Dilma Rousseff.
O jornalista recorreu e, após uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, retornou ao comando da EBC.
O STF se baseou na legislação que prevê um mandato de 4 anos para a presidência da Empresa Brasil de Comunicação.
6:30.
Repita.
6:30.
Réu na Lava Jato, o deputado cassado Eduardo Cunha é interrogado em Curitiba. Repórter Felipe Palma.
Interrogado em Curitiba, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, lê carta e diz ter aneurisma cerebral, além de relatar condições extremas em presídio onde se encontra detido. O deputado cassado foi interrogado pela primeira vez por Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância. Foram 3 horas de audiência realizada na Justiça Federal do Paraná. Além da doença, Cunha também expôs a situação dos presos no Complexo Médico Penal, na região metropolitana de Curitiba, temendo pela sua segurança.
Eu gostaria de dizer que eu também sofro do mesmo mal que cometeu a ex-primeira-dama Maria Letícia, o aneurisma cerebral. O presídio onde ficamos não tem a menor condição de atendimento se alguém passar mal.
Em trecho final da carta lida a Sérgio Moro, Eduardo Cunha solicitou a revogação da prisão, alegando que dupla cidadania e risco de fuga não configuram prisão preventiva. Ele disse ainda que não possui recurso no exterior. Entretanto, tal argumento foi rebatido pelo magistrado, que negou o pedido de liberdade.
preso em 19 de outubro em Brasília, o ex-presidente da Câmara é acusado de receber propina de contrato da Petrobras para exploração de petróleo no Benin, na África, além de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro.
O Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje um recurso do deputado Eduardo Cunha. A defesa do ex-parlamentar pede anulação da prisão preventiva que foi determinada pelo juiz Sérgio Moro. A Jovem Pan quer saber, na sua opinião, o STF vai soltar Eduardo Cunha? É a pergunta Opina Pan que está no ar. É só baixar o aplicativo de forma gratuita na loja do seu celular. A hora?
Agora 6h32.
Repita.
6h32.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Tudo o que exportamos no agronegócio, que representa metade de tudo que o Brasil exporta e que salva positivamente o saldo da conta brasileira de pagamentos, vive em torno de 90 bilhões de dólares. Depende do ano e da cotação da moeda. O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, avaliou 17 países da América Latina com relação à questão da segurança. E aponta que o Brasil gasta por ano também cerca dos mesmos 90 bilhões de dólares em segurança. Ou seja, tudo o que o produtor rural faz, com ciência, tecnologia, pagando impostos, se vira com a péssima logística e infraestrutura, contando com fatores incontroláveis de pragas, doenças, São Pedro, suas chuvas ou secas, tudo isso, além do abastecimento do mercado interno, vai no exterior e fatura em torno de 90 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, gastamos aqui dentro do Brasil o mesmo dinheiro em segurança, principalmente das empresas e das famílias, que não acreditam na força do Estado para garantir a segurança de crimes e roubos, e já representam praticamente a metade de toda essa despesa no Brasil. Gastam mais do que o governo. Então, fica aí uma séria questão. Tudo o que faturamos com a venda dos produtos do agronegócio serve, teoricamente, para gastar com a segurança, onde o BID ainda acrescenta que temos na região latino-americana apenas 9% da população mundial, mas somamos um terço dos homicídios do mundo. E no campo? A insegurança, o roubo, o crime cresce e as fazendas já viraram alvo das organizações criminosas. Roubo de máquinas e agroquímicos, criando até um mercado paralelo da venda de defensivos roubados e contrabandeados. Sementes, adubo e assalto aos bens dos produtores. Então, some o roubo e o crime organizados com o roubo e o crime dos corruptos, com a ineficiência e o desperdício, e constatamos que não temos no Brasil um problema de dinheiro ou de falta de recursos. Temos sim um grave problema de ética e de elevação do caráter. A segurança no campo, nas fazendas, precisa ter suas leis revistas e o direito à autodefesa instituído e preservado. Chama os xerifes de volta lá do Velho Oeste. A hora do agronegócio e agrosociedade, José Luiz Tejon.
A hora do Jornal da Manhã, 6h35.
Repita.
6h35.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Microfone Jovem Pan na Europa. O FMI avalia que a dívida explosiva da Grécia pode acabar provocando uma nova crise na União Europeia. A Grécia estava quieta, né, Ulisses Neto? Bom dia.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, outra quarta-feira carrancuda de inverno, com 3 graus de temperatura neste momento, 8h35 em Westminster. Estava quieta porque os jornais não estavam prestando atenção nela, viu, Tiago? Mas o FMI voltou sua lupa para a situação por lá. 2017 definitivamente não vai ser um ano fácil para a União Europeia. Temos o Brexit acontecendo, eleições na França e na Alemanha, que também podem afetar o futuro do bloco. E como se não fosse o suficiente, a crise econômica na Grécia está de volta à tona. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, foi claro ao declarar ontem que não existe a menor possibilidade dos gregos pagarem a dívida do jeito que ela está hoje. Mais de 175% do PIB da Grécia é impagável, não tem jeito, e a União Europeia vai ter que perdoar boa parte disso. O que o FMI alega é que, da maneira como está hoje, os gregos vão precisar eternamente pedir empréstimos para pagar os juros dos empréstimos, ou seja, a espiral não vai terminar nunca, e quem está bancando essa brincadeira é justamente o FMI e a União Europeia. Por isso, a indicação dada pelo fundo ontem é de que chegou a hora de tirar o corpo fora e deixar que os alemães resolvam a confusão no melhor estilo, quem pariu Matheus que o embale. Só que, como eu disse, a Alemanha terá eleições gerais neste ano E o quadro não está fácil para Angela Merkel, né? Perdoar a dívida grega e dar mais dinheiro para o país é algo encarado como tirar da mesa do trabalhador alemão para colocar no prato dos vizinhos de continente que não teriam feito por merecer. O fato é que, apesar de anos de austeridade e medidas radicais na economia, a Grécia não está vendo a luz no fim do túnel e o FMI acredita que, mesmo que o país continue seguindo esse plano atual de reduzir gastos, cortar pensões e demitir servidores públicos, a dívida deve chegar a 275% do PIB em 2060. Quer dizer, isso se a situação não explodir antes. Foi esse termo que o FMI usou, disse que a situação é explosiva na Grécia lá para 2030, Thiago.
Ulisses Neto, direto de Londres. Bom trabalho, Ulisses.
Até mais tarde, um bom dia a todos.
6:37.
Repita.
6:37.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem um crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Nesse momento, a cidade de São Paulo registra 24 quilômetros de congestionamento, segundo informações da CET. Inclusive, há um acidente com carro na Avenida Rebouças, no sentido do bairro, na altura da Capitão Antônio Rosa. A faixa da direita está bloqueada, o trânsito por lá fica mais afunilado. E uma carreta quebrada na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido da Ayrton, na passagem pela Anhanguera, também deixa o trânsito um pouco complicado no local.
Olha, apesar do descarrilamento de trens ontem entre as estações Artur Alvim e Corinthians Itaquera, na linha 2 vermelha do metrô, o metrô informa que, nesse momento, a circulação é normal, não há qualquer interferência. No entanto, uma sindicância foi aberta para apurar as causas desse acidente ontem, esse descarrilamento entre as estações Artur Alvim e Corinthians Itaquera. Essa é a informação passada pelo metrô à redação da Jovem Pan. Os bombeiros estão atendendo nesse momento uma ocorrência na zona norte de São Paulo, na rua Voluntários da Pátria. Um acidente entre um ônibus e um veículo na altura do número 1690, região de Santana. Duas viaturas estão no local. Temos aqui informação de um ouvinte. O ouvinte Paulo Marcel nos manda uma mensagem dizendo que na marginal do Rio Tietê, na altura do quilômetro 3 da Dutra, um veículo bateu na traseira de uma carreta, o trânsito começa a ficar complicado. O acidente ocorreu no corredor da esquerda, na faixa da esquerda, na pista do meio. É informação que chega dos ouvintes da Jovem Pan. Tem um acidente entre duas motos na ponte Transamérica. A lentidão, por curiosidade, segundo as informações da CET, que registra agora 22 quilômetros de congestionamento em São Paulo, pior corredor, a marginal do Rio Pinheiros, em direção a Interlagos.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Seis horas 40 minutos.
Repita.
6:40.
O governo federal avalia que recuperação da economia não começará apenas com as grandes reformas.
Para o Planalto, também é essencial adotar medidas menos abrangentes, como a redução do spread bancário, que pode diminuir o custo de financiamento.
Outras iniciativas são reduzir a burocracia na abertura e o fechamento de empresas e aperfeiçoar o cadastro positivo.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destaca que só com o custo menor dos financiamentos será possível melhorar um ambiente econômico.
As iniciativas para a redução do spread, a redução do risco, a diminuição do custo de cobrança e o aumento da previsibilidade nas cobranças, juntamente com uma maior estabilidade no ambiente macroeconômico, isso tudo promove um aperfeiçoamento da instituição financeira, da intermediação de uma maneira geral e a consequente redução dos custos de financiamento, em última análise, do spread.
O ministro Henrique Meirelles volta a defender a simplificação dos tributos, mas não dá prazo para enviar projeto ao Congresso Nacional.
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, ressalta que, com a queda da inflação, será possível reduzir o spread bancário.
Só não precisamos repetir, quando estamos lidando com questões micro, tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, que é a política monetária e a supervisão e regulação bancária. Mas eu já sei que amanhã de manhã sai o IPCA e já vamos voltar à discussão da parte macro e vamos me perguntar cadê a micro.
Goldfein lembra que a estabilização monetária é cada vez mais e o objetivo da equipe econômica.
Já o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, defende uma participação mais atuante do BNDES na retomada do crédito.
É definir critérios para que um banco faça empréstimos a taxas inferiores às taxas de mercado. À medida que isso ocorra com rigor e que esse processo seja com o tempo avaliado, eu penso que o BNDES vai encontrar o seu tamanho.
Arminio Fraga acrescenta que o governo tem de focar no retorno social dos empréstimos do BNDES.
Também ex-presidente do Banco Central, o economista Gustavo Loyola, lembra que a instituição precisa ajudar a fomentar o crescimento do país.
Principalmente a potencializar aí o crescimento do crédito, o crescimento do país, o crescimento do mercado de capitais. O BNDES não pode, evidentemente, ser um inibidor do crescimento desse mercado, ele tem que ser um fomentador, né?
O economista Gustavo Loyola aponta que nos últimos anos o BNDES agiu de forma equivocada ao não cuidar do retorno social dos projetos financiados.
Apesar da pressão do governo, a Federação Brasileira de Bancos destaca que a redução do spread não é imediata e depende de medidas de médio prazo.
6h44.
Repita.
6h44.
A defesa do presidente Michel Temer afirma que as apurações sobre possíveis irregularidades na chapa com Dilma Rousseff deveriam ser feitas na esfera criminal. Repórter Daniel Lian.
A defesa do presidente da República aponta que as irregularidades sobre o envolvimento de gráficas contratadas pela chapa Dilma Temer têm que ser analisadas na esfera criminal e não eleitoral. O advogado do presidente Michel Temer, Gustavo Bonini, indica que ainda há muitos itens a serem esclarecidos.
Nós entendemos, na avaliação da defesa do presidente Michel Temer, de que esse assunto relativo às gráficas, se efetivamente se comprovar os indícios que estão postos aí nos relatórios da Polícia Federal e também da Receita Federal, de que essa é uma matéria criminal. Portanto, é uma discussão estranha a esses processos que tramitam no TSE. Mas, de qualquer forma, enquanto se segue instruindo esse tema nas ações do TSE, penso que será uma audiência importante para que se esclareça alguns pontos aí de dúvidas em relação ao tema.
Ele acentua que Michel Temer, então candidato a vice na chapa encabeçada por Dilma Rousseff, do PT, não foi responsável pelo pagamento dos serviços prestados por três gráficas que estão na mira das investigações.
A verdade é que não pode ficar nessa esfera, né, na nossa avaliação. Isso porque não são ilícitos cíveis eleitorais, cuja consequência única seria a perda de mandatos envolvidos aí, né? E a grande questão o presidente, sobretudo nesse momento, como nós dissemos ontem, o presidente do seu partido, PMDB, não praticaram nenhuma dessas condutas, não contrataram as gráficas, não sabem quem são essas gráficas, não fizeram pagamento das gráficas, portanto, não podem ser atenados por uma situação dessa.
Já o advogado da ex-presidente Dilma Rousseff afirma que houve falhas na perícia contábil. Flávio Croque Caetano assinala que documentos foram desconsiderados e que a defesa vai solicitar novas diligências.
Não foi considerado o valor efetivamente pago pela campanha às gráficas. O trabalho da polícia faz um apanhado de valores que vai além do período eleitoral, vai até junho de 2015. E aí é óbvio que há uma distorção em relação aos resultados. Então, a nosso juízo, essas falhas merecem ser esclarecidas, merecem ser complementadas. O que nos interessa a todos é a verdade e a lisura do processo eleitoral. Portanto, pedimos sim que novas diligências sejam realizadas, para que se considerem os documentos fiscais de conhecimento de transporte, para que sejam feitas diligências em outras empresas que foram terceirizadas em relação a essas gráficas e para que sejam ouvidas também pessoas das gráficas que tiveram relação direta com o produto que foi produzido.
Nesta quarta-feira, serão ouvidos no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo Vivaldo Dias da Silva, Tiago Martins da Silva, Isaac Gomes da Silva, Elias Silva de Matos e Jonathan Gomes Bastos. Na investigação, as gráficas são acusadas de terem recebido pagamentos irregulares que somam 56 milhões de reais.
6h47.
Repita.
6h47.
Porto Seguro imperdível, só na To Go Travel. Aéreo ida e volta, mais 7 noites com café da manhã, mais traslados a partir de R$750, mais taxas. Aproveite e parcele em até 6 vezes sem juros ou ganhe aquele descontão para o pagamento à vista. Consulte condições em togotravel.com.br ou ligue 30038646. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
O caso da chacina de Osasco em 2015 tem um novo andamento na justiça. Tiago Muniz.
3 policiais militares e um guarda civil municipal de Barueri, acusados de participação na chacina de Osasco em 2015, vão a júri popular. A juíza Elia Kinocita Bullman pronunciou os PMs Fabrício Emanuel Eleutério, Tiago Henklein e Victor Cristilder Silva dos Santos, além do GCM Sérgio Manhanhã. De acordo com os autos, os acusados cometeram 17 homicídios e 7 tentativas de homicídio. Esses crimes ocorreram no dia 13 de agosto de 2015. Os ataques foram realizados por pessoas armadas em 10 lugares próximos, num espaço de tempo de pelo menos 3 horas, nas cidades de Barueri e Osasco. Ao proferir a decisão, a magistrada afirmou que há elementos suficientes nos autos que comprovam a participação dos réus. A juíza diz em despacho que os réus não conseguiram comprovar nenhum álibi e que a análise aprofundada das provas acerca da participação de cada um dos réus deverá ser feita pelo juízo competente. Ainda de acordo com a denúncia, os assassinatos foram motivados por vingança, em razão da morte de um policial militar e de um guarda civil municipal em Osasco e Barueri, dias antes dos crimes.
Bom, mais um outro destaque, um juiz paulista acusado de irregularidades está em disponibilidade há inacreditáveis 25 anos. O juiz Marcelo Neto foi acusado de receber um relógio valioso de um candidato beneficiado por ele e auxílio moradia pago por uma prefeitura. O magistrado pleiteia o retorno à função e o pagamento de atrasados, uma vez que na disponibilidade recebeu vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Aliás, o tempo para a solução do episódio choca o mundo jurídico e leva a OAB a concluir que quem paga a conta é o cidadão.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
6h50.
Repita.
6h50.
Mesmo com o exército, o estado do Espírito Santo sofre com a violência e um grande impasse. Repórter Carolina Ercolim.
O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo garante que as famílias dos PMs que protestam em frente aos quartéis não serão retiradas à força do local, apesar de a justiça considerar o movimento ilegal. Mas André Garcia não poupou críticas à ação. Chegou a acusar os manifestantes de chantagearem o estado e mancharem a história da corporação. O secretário garante que mantém diálogo com as mulheres dos policiais para resolver o impasse. Qualquer versão diferente é mentirosa, segundo ele.
Infelizmente, é uma mentira que está sendo difundida para dar suporte a uma chantagem, um movimento que coloca a sociedade numa posição de submissão à bandidagem, que, graças a Deus, graças ao empenho de todos, tem sido revertida.
Os policiais militares vão recorrer da decisão que estabelece multa diária de R$ 100 mil, caso os PMs não voltem às ruas. Para o presidente da Associação de Cabos Soldados da PM do Estado, Sargento Renato Martins, o governo prefere colocar a população contra o movimento para não estabelecer um diálogo.
A multa foi aplicada para tentar, de alguma maneira, responsabilizar alguém. E não somos nós os responsáveis por essa crise. É necessário dialogar. E o diálogo dele veio a partir de quê? De ordens judiciais. Esse a partir de uma tentativa de manipular a opinião pública, criminalizar as mulheres.
O Espírito Santo está sem a PM nas ruas porque protestos de familiares dos policiais bloqueiam a saída dos batalhões. Eles pedem reajuste salarial para a categoria que é proibida de fazer greve. Desde sábado, o Espírito Santo vive uma onda de violência com mortes e assaltos. Centenas de estabelecimentos foram arrombados e saqueados. 1.000 homens das Forças Armadas e 200 da Força Nacional de Segurança no Estado começaram a patrulhar as cidades. E, aos poucos, o comércio volta a abrir as portas. O prejuízo, no entanto, pode ultrapassar R$4,5 milhões só na Grande Vitória e ameaça os pequenos empresários. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Sindilojas da capital capixaba, Cláudio Spolatti, muitos vão abandonar o ramo, que já enfrentava turbulências com a crise.
A situação do comércio varejista já não é das melhores, perdendo todo o seu estoque, como aconteceu em muitos casos, acreditamos que muitos lojistas darão adeus às suas atividades.
Diversas escolas e postos de saúde ainda permanecem fechados. Já os ônibus voltaram a rodar nesta terça-feira, mas de forma parcial.
É, mas nessa quarta-feira, as cidades da Grande Vitória vão ficar sem ônibus em razão dessa onda de insegurança. O Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo proibiu a circulação dos coletivos em razão dos ataques que ocorreram contra as frotas e os rodoviários nessa terça-feira, quando voltaram a circular os ônibus no começo da tarde. De acordo com o sindicato, nessa terça foram registrados assaltos aos ônibus e o motorista teria sido agredido quando estava a caminho do trabalho. Foi proibida a categoria de trabalhar. A categoria foi proibida de trabalhar hoje de manhã, porque a Grande Vitória, segundo ele, não conta com a segurança necessária, mesmo com a presença das Forças Armadas.
6h54.
Repita.
6h54.
Ministério da Saúde informa que surto da febre amarela já provocou 69 mortes.
Dados atualizados apontam que já foram feitas 1.048 notificações da doença.
São 195 casos confirmados de febre amarela desde o início do surto.
Minas Gerais lidera a estatística de registros da doença e de mortes.
Defesa de Lula pede que o Supremo Tribunal Federal corrija erro histórico e o considere como ex-ministro.
A solicitação foi feita após o presidente Michel Temer dar status de ministro a Moreira Franco, citado em delações da Lava Jato.
Segundo a defesa, o Supremo errou ao suspender a nomeação e posse do ex-presidente como chefe da Casa Civil em março do ano passado.
Na ocasião, Gilmar Mendes, do STF, alegou fraude à Constituição diante de sinais de que a indicação tinha como objetivo conceder foro privilegiado a Lula.
Após deixar a presidência dos Estados Unidos, Barack Obama curte férias nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe.
O ex-presidente foi o convidado de honra do bilionário inglês Richard Branson, que afirmou que o amigo conseguiu relaxar.
Obama foi fotografado praticando o kitesurf, esporte que aprendeu na semana passada.
Após as duas semanas de descanso, o ex-presidente americano e a mulher Michelle voltaram a Washington para trabalhar na Fundação Obama.
Atenções do mundo político se voltam à escolha do futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública.
O presidente Michel Temer disse que a escolha será pessoal, sem a ingerência de partidos políticos.
Dentro dessa ótica, cresce o nome do advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, amigo de Temer, para o lugar de Alexandre de Moraes.
Os que defendem maior presença feminina no ministério apostam na advogada-geral da União, Gleice Mendonça, e na ex-ministra do STF, Ellen Grace.
Ministério Público de Minas Gerais investiga suspeitas de fraude na licitação da cidade administrativa, maior obra da gestão de Aécio Neves.
Relatores da Operação Lava Jato afirmaram que houve pagamento de propinas na construção da sede do governo do estado em Belo Horizonte.
O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, disse que 3% do valor total do empreempreendimento, que custou R$3 bilhões, eram direcionados para subornos.
A assessoria do hoje senador Aécio Neves informou que as denúncias denúncias sobre irregularidades são falsas.
Cidade nos arredores de Paris é tomada por protestos após quatro policiais estuprarem homem negro durante uma abordagem.
Filmado por câmeras de segurança, o crime que ocorreu na última quinta-feira provocou a prisão temporária dos envolvidos.
Nos dois últimos dias, 26 pessoas foram detidas, acusados de participação em protestos que acabaram com depredação de lojas e queima de automóveis.
Os manifestantes dizem que a violência policial é sistêmica contra jovens de baixa renda da região.
Mike Batista vai prestar hoje mais um depoimento à Polícia Federal do Rio de Janeiro.
Os investigadores da Operação Eficiência apuram pagamento de propinas a Sérgio Cabral, ex-governador do estado.
Além de Mike Batista, cinco suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção serão ouvidos por policiais federais nesta quarta-feira.
No depoimento anterior, o advogado Fernando Martins disse que o empresário desconhecia a transferência de $16.500.000 a Sérgio Cabral.
Morre em Paris aos 77 anos o intelectual Tsevitan Todorov.
O filósofo, historiador e crítico literário faleceu nesta terça-feira, vítima de complicações da AMS, uma doença neurodegenerativa.
Nascido na Bulgária, mas radicado na França, Tsevitan Todorov é autor de obras que influenciaram estudos literários, sociológicos e antropológicos.
Ele escreveu títulos como A Teoria da Literatura dos Formalistas ou Formalistas Russos, de 1965, A Conquista da América, de 1984, e Os Abusos da Memória, de 1995.
Em meio a investigações da Lava Jato, Câmara dos Deputados aprova a urgência para votar projeto que tira do TSE o poder de punir os partidos.
A proposta, que evita a cassação do registro de legendas que tiverem as contas rejeitadas, pode ser analisada ainda hoje no plenário.
Essa pressa toda se justifica porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira que vai sortear relatores para as ações contra PT, PMDB e PP.
Os três partidos serão investigados por suspeitas de receber recursos ilícitos no esquema descoberto pela Lava Jato.
Policiais chilenos apreendem documentos em três escritórios da OAS no país.
A empreiteira brasileira suspeita de pagar propina nas campanhas presidenciais de Marco Henriques Ominami e de Michelle Bachelet.
Foram apreendidos registros contábeis da OAS entre os anos de 2012 e 2015, faturas e documentos que comprovariam as irregularidades.
Na semana passada, a presidente chilena Michelle Bachelet negou qualquer ligação com a OAS.
A Advocacia Geral da União dá ao STF parecer contrário à antecipação da ajuda federal ao estado do Rio de Janeiro.
O governo fluminense pretende que a ajuda seja iniciada antes da aprovação do acordo pelo Congresso e pela Assembleia Legislativa do estado.
O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que pelo acordo farão empréstimos ao Rio de Janeiro com aval da União, também são contra.
O parecer da AGU aponta o risco de pontos importantes do acordo serem modificados pelos legislativos federal e estadual.
Ministério do Meio Ambiente fica de fora das discussões sobre redução de 65% de áreas protegidas da floresta amazônica.
As unidades de conservação no Amazonas, na fronteira com Mato Grosso e Rondônia, foram demarcadas por decreto no governo de Dilma Rousseff.
O projeto de lei que reduz a área protegida de 2.697.000 para 1.772.000 hectares foi entregue nesta terça-feira para o ministro da Casa Civil.
O Ministério do Meio Ambiente confirmou que não foi convidado para a reunião entre Eliseu Padilha e os congressistas autores do projeto.
7 horas.
Repita.
7 horas.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Nesse momento, a capital paulista registra 28 quilômetros de trânsito congestionado, segundo a CP, os piores pontos registrados na zona oeste de São Paulo. Há várias ocorrências nesse momento na capital, inclusive um acidente com carro na Avenida Rebouças, no sentido bairro, na altura da Capitão Antônio Rosa, faixa da direita bloqueada. Também a informação de um VUC, um veículo de utilitário de carga, quebrado na pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, no sentido Interlagos, na altura da Raia Olímpica da USP, que deixa o trânsito um pouco mais complicado no local. Na Ponte Transamérica, no sentido único, também um acidente com duas motos. Por lá, lentidão apenas pela curiosidade dos motoristas que passam no local. E uma ocorrência um pouco mais complicada, um atropelamento por ônibus na Avenida Adolfo Pinheiro, no sentido único, na altura da Rua Manuel Borba. Por lá, duas faixas bloqueadas para o atendimento dessa ocorrência.
A Avenida Rebouças está lenta no sentido do bairro, desde a passagem pela Oscar Freire até a Rua Capitão Antônio Rosa, reflexo de um acidente com o carro. Os ouvintes da Jovem Pan reclamando muito da Rebouças na manhã desta quarta-feira. Pela CPTM, uma informação importante, a linha 10 Turquesa está com velocidade reduzida entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra em razão da falha de um equipamento. Não há previsão de quando o problema será resolvido. O Ministério Público de São Paulo quer que empresas paguem indenização à CPTM por atrasos na entrega de 65 trens. Nessa terça-feira, o promotor Silvio Marques apresentou a proposta às companhias responsáveis. O valor ainda não foi definido, mas as estimativas iniciais apontam para uma indenização superior a 200 milhões de reais. O problema é antigo. Começou em 2013 com o governo do Estado de São Paulo.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.